E vamos ao assunto da política com o Thiago Valenciano, com pauta do ouvinte, isso mesmo, Fábio Luiz Vicentim, deu uma pauta sobre o futuro dos modais em Maringá. Ele acredita, não, o Fábio acredita, que a cidade já precisa de rodízio de veículo em pouco tempo, talvez em 5 anos. Será, Thiago?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Pois é, recebemos essa pauta aí pelo Instagram. O Fábio falou, pô, Thiago, estou te acompanhando lá na CBN, eu queria ouvir o que vocês consideram em relação aos modais da cidade. Nós já debatemos aqui, e até o Luiz Fernando Cardoso, jornalista que faleceu recentemente, colaborou com a gente num debate aqui na CBN Maringá, faz pouco tempo no assunto é política, sobre os modais da cidade. E aí eu lembro, toda vez que fala de modal, eu lembro de ciclovia e lembro do Thiago Botion Neri, que é um professor da UEM, que tem vários trabalhos publicados e é referente na cidade nesse debate em relação às ciclovias. O fato é, vamos olhar onde estamos hoje e como queremos chegar amanhã. Hoje, nos últimos anos, em relação à quantidade de ciclovias feitas, naquela viradinha do finalzinho da gestão do Carlos Roberto Pupim, foram feitas algumas ciclovias na cidade, mas a explosão aconteceu de fato na gestão do atual prefeito Ulisses Maia. Essa é a verdade. Ciclovia da Serra Azul, ciclovia da Gastão Vidigal, ciclovia da Brasil Ampliada. Várias obras foram feitas agora por essa atual gestão, que acredita que a ciclovia da Carlos Borges, acredita que a ciclovia é um bom espaço para as pessoas poderem se locomover. Só que o maringaense, em via de regra, utiliza ciclovia para fazer caminhada.
É verdade.
Ele quer uma pista de caminhada perto da sua casa, ele não quer uma ciclovia. E a ciclovia mais urgente que talvez a gente precise, ela não foi feita ainda, que é a ciclovia ligando Maringá até Sarandi. Vários e vários trabalhadores saem de Sarandi diariamente, pegam aquele retão ali por trás da Colombo e vêm para Maringá trabalhar de bicicleta. Então essa ciclovia talvez seja a mais urgente, talvez seja a mais aguardada no aspecto de transporte. Paralelo a isso, ainda falando de bike, a bicicleta teve um papel fundamental e um aumento de quase 500% de vendas no Brasil no ano passado por conta da pandemia. A pessoa não viajou, ela resolveu comprar uma bike para poder passear em família. Turismo rural, já falamos aqui, tem crescido bastante. Só que quando a gente olha o modal urbano de Maringá, nós vamos ter que achar uma solução quanto antes. Eu já falei que o atual sistema de transporte coletivo não é contemplado, não resolve, não serve para o problema de Maringá para daqui 10, 15, 20 anos. É uma situação que não dá mais para a gente poder falar de transporte coletivo da forma que está, trazendo todos os ônibus para o centro. Isso é óbvio, Curitiba fez isso na década de 80, com terminais interbairros. Foram criados esses terminais interbairros em Maringá, mas não houve um redesenho das linhas. A gente não teve ainda das linhas de transporte coletivo, então a cidade ainda não pensou isso. Você continuou mandando a pessoa do centro para ela poder atravessar a cidade, ainda que a gente tenha linha interbairros, isso não tem sido efetivo. O custo da passagem é caro, o transporte é de má qualidade, a pessoa não se sente confortável e ela financia uma moto, paga pouco mais de R$300 por mês e sai feliz e chega no seu trabalho da mesma forma. Então é preciso pensar a cidade redesenhando, sim, o sistema de transporte coletivo, que não dá mais para utilizar o que está na atualidade, repensando a função do carro. A gente falava de carro autônomo no Brasil com daqui 30, 40, 50 anos, isso pode acontecer em pouquíssimo tempo. E também essas novas formas de transporte alternativo, como o transporte de passageiros compartilhados e tudo mais. Criar um sistema de ciclovia atrativo em que a pessoa consiga, principalmente nas grandes empresas, guardar sua bike, trocar de roupa lá, ou às vezes tomar um banho, para que ela não chegue suada no trabalho. Na maioria dos dias do ano, Maringá é uma cidade muito quente. Repensar na quantidade de veículos existentes e estimular via isenção fiscal ou algum tipo de incentivo carões para quem trabalha próximo. Né? Pensar nessa parte de georreferenciamento. Eu moro perto da casa do fulano de tal que trabalha comigo. Então vamos dar um incentivo para a gente só ir com um carro para o trabalho? Por que eu tenho que ir com dois? E que com um pouquinho de planejamento as pessoas conseguem viver um tempo sem carro e conseguem se organizar. Eu fiquei o ano passado, retrasado na verdade, praticamente 3 meses sem carro. E vivi tranquilamente. Consegui me organizar, consegui me programar e gastei bem menos do que eu tenho carro hoje. Essa é a verdade. Racionalmente, não compensa mais ter tanto carro assim hoje em dia. E para o transporte público e coletivo se tornar atrativo, que é o grande gargalo da cidade, fazer, estimular com que as pessoas deixem de utilizar o carro, muita coisa tem que ser feita em Maringá ainda, né? Falta aquela iniciativa básica de você levar uma pessoa ou outra aqui no centro com um pequeno bonde, um pequeno ônibus rápido, com uma passagem, um valor módico, com vouchers, enfim. Às vezes a pessoa está saindo daqui, da Praça da Catedral e está indo até o EM, e ele tem que pegar um ônibus e o ônibus não vai passar na hora que ele quer. E quando ele pega um transporte alternativo de passageiros, sai mais caro do que se tivesse um pequeno ônibus fazendo aquela rota ali com um pequeno voucher, ou se tivesse uma bicicleta que ele pudesse locar aqui no centro e entregar na UEM e pegá-la de volta e voltar para o centro, né? Ainda que a gente tem que pensar em algum dispositivo de segurança. Então o Fábio tem razão quando ele fala da modalidade, porque dos modais do transporte em Maringá, porque é um tema diário, é um tema pertinente, que volta e meia a gente vai voltar a falar aqui na CBN Maringá, como estamos falando hoje, porque o ouvinte está sentindo essa necessidade, e é algo que não há, já disse isso outras vezes também, não há uma movimentação pública para que a gente discuta isso, pare a cidade para repensar. A gente não teve ainda um evento para falar, vamos parar para pensar no trânsito de Maringá. É algo que tem que ser construído coletivamente. O trânsito ele não é feito de cima para baixo, ele não é uma imposição vertical. Ele é construído com as pessoas e para construir com as pessoas precisa ter dedicação da sociedade civil organizada, do cidadão e principalmente do poder público, que precisa capitanear essas discussões e colocar tudo em prática.
Ô Tiago, você sabe que sou um cara chegado de bicicleta, eu gosto de andar de bicicleta, só que eu tenho uma birra quando eu sou pedestre daquilo que você falou. Quando eu falo birra, assim, é uma coisa que me incomoda, né? Realmente você tem razão, tem gente que usa ciclovia para fazer caminhada. Volta e meia já andei de bicicleta em ciclovia, você tem que ficar desviando do pedestre, e tem pedestre que acha ruim de ter que sair da ciclovia porque ele está andando na ciclovia, caminhando na ciclovia. Aí você encontra o inverso, você vai encontrar ciclista na calçada e andando com a bicicleta como se estivesse andando numa ciclovia, andando rápido. E aquilo para pegar um ser humano que está andando na calçada, isso aqui no centro da cidade já vi. Em bairros vejo costumeiramente isso, vejo as pessoas preocupadas. Tem gente que está andando na calçada, tranquilo, e vê aquela bicicleta vindo com medo de ser atingido por ela. Quer dizer, falta também um pouco de organização, sabe? As pessoas têm que respeitar o espaço de cada um. E eu fui atrás, fui vasculhar, né? Pelo código de trânsito, bicicleta anda na rua. Quando não tem ciclovia, anda na via pública. Pode andar na calçada desde que ande na marcha dos pedestres, ou sendo empurrada pelo ciclista, o que não acontece, né? Então a gente vai deixando essa situação ficar assim, e você mesmo falou, as bicicletas vão aumentar, né? As bicicletas aumentam, meu amigo, e o pedestre na ciclovia e a bicicleta na calçada, daqui a pouco a gente vai começar a relatar acidente de ciclista atropelando pedestre, e aquela história de a gente vai ter que regulamentar aquilo que deveria ser pela civilidade regulamentado, né?
Ah, certamente, Gilson. E esse caso inverso acontece, sim. Houve um acidente há uns 2 anos, mais ou menos, comigo. Foi um incidente, não chegou a ser um acidente, em que eu estava saindo da porta do edifício que eu tenho um escritório ali no Gilberto Carvalho, e eu simplesmente abri a porta e saí. Era um sábado, estava fechado o edifício para atendimento ao público. No que eu saí, a bicicleta veio numa velocidade imensa pela calçada, e o guidão da bicicleta acabou pegando em mim, ele caiu no chão inevitavelmente, é óbvio, foi uma pancada ali, né? E eu ainda dei uma lição de moral naquela pessoa, porque ela estava errada, correndo na calçada e passando rente à porta. E é uma porta que não tem como você ver, não tem um espelho parabólico para você enxergar quem está ali. E isso acontece corriqueiramente, de pessoas atropelarem os ciclistas, e é muito estranho falar isso, mas acontece bastante. E isso reforça a tese de que o trânsito ele é construído coletivamente. Por isso que todas as vezes que a gente vê aquelas criancinhas, criança mesmo, lá no ensino infantil, participando daqueles joguinhos de trânsito, olha, agora é hora de parar, agora é hora de ir, o sinal verde, pai, não é para para você ir, o vermelho é para você parar, o amarelo é atenção. Isso é fenomenal, é fantástico, é algo fundamental para a gente já estimular que as novas gerações possam pensar no trânsito mais coletivamente e menos individualmente. Porque quando você entra no seu carro, parece que você está com superpoder. E o volante é aquela arma apontada para todas as pessoas. E a gente não pode achar que o motociclista não pode achar que está no MotoGP. E o motorista não pode achar que está na Fórmula 1.
Exatamente. A gente tem que aprender a ser civilizado. E o trânsito é uma coisa engraçada. Trânsito está todo mundo em trânsito. Quer dizer, o trânsito é o meio, não é o fim em si mesmo. Você está ali de passagem. Mas tem gente que faz do trânsito, né? O seu lar do oscilar, o espaço de lazer, o seu playground, né? Resolve se divertir no trânsito, às custas, inclusive, de acidentes e que, infelizmente, às vezes leva à morte de muitas pessoas. Meu caro Thiago, grande abraço. É, a gente conversa amanhã. Tem mais amanhã. O assunto é política.
Até amanhã e obrigado, Fábio, pela pauta. Sempre que o ouvinte quiser enviar uma pauta para a gente que tem relação com a política pública nacional, estadual, a gente está aqui para debater.
Exatamente. Você pode mandar o seu recado para o Thiago Valenciano pelo Instagram, @Thiago Valenciano. Você pode entrar em contato com ele também pelo site thiagovalenciano.com.br.